UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio. Bom, eu sou Luísa Glória e no programa de ontem, né, você deve ter ouvido quando a gente falou sobre o projeto Interface Tátil, que tem aí como objetivo uma melhoria na discussão do acesso a espaços públicos com qualidade, a partir das propostas e soluções feitas pela própria população. Aí o projeto, criado pelas arquitetas Luísa Lages e Débora Tavares, né, já levou aí as duas ao bairro Xangri-Lá, onde elas realizaram um mapeamento coletivo da região, juntamente com os habitantes, claro, de modo a criar, a partir deles, novas ideias de intervenções para o bairro. E para falar mais sobre o projeto, eu converso agora com a arquiteta e uma das criadoras do projeto Interface Tátil, Luísa Lages. Muito bom dia, Luísa. Seja bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa. Bom dia aos ouvintes. A gente agradece a oportunidade de participar da UFMG Educativa, estando ao vivo na rádio. E a gente está à disposição para a entrevista.
Legal, uma conversa entre Luísas hoje, né, Luísa?
É.
Luísa, primeiro então fala para a gente, explica um pouco melhor aí o que, que é, antes de falar do projeto, né, o que, que tem aí por ideia de uma interface tátil?
A interface tátil, oficina de arquitetura, como a gente chama, né, a gente se intitula oficina de arquitetura e não um escritório de arquitetura, né, uhum. A gente é composto por duas arquitetas, a Débora e eu. Nós somos formadas na UFMG e a nossa atuação é pautada pela diversidade, desde a micro até a macro escala, né? Ou seja, a gente faz desde desenvolvimento de mobiliário, arquitetura residencial, comercial, reformas, acompanhamento de obra, cenografia, até atuação no espaço público e a potencialização do seu uso, que é a área que tem mais nos interessado nos últimos tempos, né? E aí a gente sempre parte para táticas experimentais de concepção de espaço e de possibilidades construtivas, ou seja, o projeto e o desenvolvimento dos trabalhos está muito ligado à execução, né, que se funde ao momento de projetar. O projetar torna-se um estudo de diretrizes e o aprofundamento das ações e do projeto acontece a partir da experimentação de possibilidades no momento da execução. E a nossa ação como oficina de arquitetura, em todas as nossas modalidades de trabalho, seja numa abordagem mais tradicional, como residencial, comercial, ou no uso do espaço público, o nosso enfoque está no sujeito e na forma do sujeito habitar o espaço, né? Buscando sempre construir práticas integrativas do usuário ao processo de trabalho, para a gente pensar a cidade e a arquitetura de forma integrada, né? Trabalhando a construção de uma cidade que seja cada vez mais vivenciada pelos habitantes e ocupada por espaços mais saudáveis e mais humanos. Então, a interface tátil está nessa onda, né? De trabalhos coletivos, de trabalhos que incentivem a autogestão e trabalhando desde demandas tradicionais de arquitetura a demandas coletivas voltadas para a cidade e a partir de um pensamento, né, que a gente está inserido num contexto da arquitetura que a gente chama de arquitetura não solicitada, da arquitetura ativista, né, que vai além do empobrecimento gerado pela arquitetura requerida pelo mercado, né? Então, o projeto do Xangri-Lá, como você comentou, está muito inserido nesse contexto, né, que o arquiteto propõe trabalhos, enxerga demandas na cidade a partir da observação participante e do diálogo com os moradores de um determinado lugar. Uhum. Então, a gente tem tentado se inserir nesse contexto.
Então, e fala um pouquinho melhor para a gente desse trabalho de vocês. Pode usar aí, por exemplo, o Xangri-Lá, né, para especificar melhor como é que é esse trabalho.
O Xangri-Lá, esse trabalho que a gente desenvolveu, ele se insere num contexto do desenvolvimento dos espaços públicos, né, dentro da nossa abordagem de atuação, nas chamadas ações na rua, que são trabalhos que nascem de um mapeamento que nós fazemos, né, de espaços amplamente ocupados na cidade ou espaços ociosos, né? Uhum. Na verdade, tanto faz, mas espaços necessariamente que carecem de infraestrutura, principalmente em áreas periféricas, né? Então, são espaços que têm potencial e um potencial, né, de enriquecimento do uso, mas que carecem de infraestrutura. Então, né, no Shangri-La, a gente fez uma imersão no bairro, né, uma imersão participante, quase um estudo etnográfico, de vivenciar o cotidiano do Shangri-La, entender como que os moradores ocupam o bairro, né, usar os espaços cotidianos, como mercearia, um boteco, caminhar nas ruas. E aí a gente teve uma ação assim, centralizada, e que foi o mapeamento que a gente realizou numa manhã no bairro. A gente levou um grande mapa e a gente parou na praça do bairro Shangri-La, que é o nosso foco de atuação, e interagiu com as pessoas querendo saber informações sobre o bairro, sobre o uso cotidiano, sobre a praça, como que as estruturas que estão ali foram construídas, como que os habitantes usam aquele lugar. E aí foi uma conversa super rica, a gente levou ícones que representam ações, né, porque a gente está muito ligado a uma multiplicidade de usos do espaço e não a um espaço monofuncional, que fica empobrecido, né, enrijecido mesmo por uma limitação de uso. Então, a gente levou ícones, desenhos que representassem ações diversas para essas pessoas expressarem como que é a vida cotidiana ali, como que elas usam aquele espaço, do que elas sentem falta. E aí a gente desenvolveu o projeto que chama Uma Rotatória, que é Campo, que é Praça, que foi a partir dessa imersão e desse mapeamento, que é levantar as carências do bairro, né, e também mostrar o tanto que aqui o espaço que a gente está abordando, que é a praça, é utilizado, para junto com os moradores tentar uma captação de recurso, para a gente poder materializar e concretizar uma intervenção. Então, a gente participou de editais de incentivo à cultura, né, certo. Que atualmente tem uma abordagem mais experimental e estão abertos a essas novas ações. Mas a gente ainda não teve uma resposta positiva nesse caminho, e agora a gente pretende lançar uma campanha de financiamento colaborativo para poder concretizar essa intervenção junto com as pessoas, né? E aí está envolvido todo um contexto, né, que não é só a construção, que é coletiva, mas a projetação, né, o pensar o espaço, o que nós queremos para esse lugar. E aí a gente acredita nessa ação conjunta e autogerida, né? E é isso que a gente quer fazer junto com os moradores, numa escala coletiva de trabalho, sem hierarquias, né? Sem sobreposições de saberes, mas numa troca mesmo.
Interessante. Vocês já fizeram isso em outros bairros também, ou pretendem? Já tem aí outro bairro para atuação, Luísa?
A gente tem esse mapeamento que eu comentei que a gente faz, né, que é um trabalho constante, na verdade, de identificação de áreas na cidade em que existem espaços desse tipo, né, que são carentes de infraestrutura. Então, a gente tem um registro amplo de vários locais onde isso seria possível, mas uma ação mais concreta em que a gente já tem aproximação com os moradores, o Shangri-La é a nossa única experiência até agora.
Certo, agora são 10 horas 46 minutos, você está ouvindo o programa Conexões aqui na UFMG Educativa. Estou conversando ao vivo com a arquiteta e uma das criadoras do projeto Interface Tátil, Luísa Lages. Luísa, esse diálogo, né, você está falando aí, essa construção conjunta aí, né, esse diálogo, como é que ele funciona normalmente, né, sem aí... Precisa desse projeto para esse diálogo acontecer? Esse diálogo já acontece para as intervenções aí, para as construções nas regiões?
Uma coisa muito curiosa, assim, e que para a gente é um fator que impulsiona esse tipo de ação, é que o local que a gente está atuando no Shangri-La, que é essa praça, que na verdade é uma rotatória, tudo que existe lá, a infraestrutura precária e mínima que existe atualmente, toda ela foi construída pelos moradores. Então a gente percebe que já existe uma organização e uma disposição para esse tipo de ação, né? Então, assim, essas ações também, a gente não acredita que elas necessariamente precisem de um arquiteto, né, de uma figura que esteja catalisando alguma coisa, e a gente também não se coloca muito nesse papel, né? O papel que a gente quer estar é de coautor e de estar inserido nessa produção de forma coletiva com os moradores, mas a gente sente que isso já existe na cidade, né? Que as pessoas, principalmente nas áreas precárias, elas mesmas estão engajadas na produção do espaço. Então, desde o banco do ponto de ônibus que está lá, as traves de futebol que estão dentro da rotatória, que, né, tem um campinho que é muito usado, tudo foi construído pelos moradores. E no momento do mapeamento, quando a gente estava lá conversando e discutindo essa possibilidade de uma intervenção pensada e construída coletivamente, assim, a repercussão foi muito positiva, as pessoas se engajaram, né, se mostraram muito dispostas e muito interessadas. Então, é uma coisa que a gente acredita, né, a metodologia para essa troca, como que essa troca acontece, são coisas extremamente complexas, existem muitas produções acadêmicas sobre isso, né, porque a participação a gente sabe que é uma estratégia que já está capturada pela lógica tradicional de produção, a gente vê aí orçamento participativo, uhum, várias outras propostas do poder público em que a participação não é efetiva. Então, assim, a gente pretende, né, a gente estuda e tem um engajamento, nós duas dentro da interface Tátil, né, além do trabalho na oficina, a gente tem um engajamento acadêmico também, participa de grupos de pesquisa acadêmica, e a gente estuda essas coisas justamente para que seja colaborativo de fato, né, não tenha nenhuma organização hierárquica, nem de saber, nem de decisão, e para que o movimento, né, essa intervenção seja autogerida, mas como pensadores do espaço, né, pessoas que estão olhando para a cidade, a gente acredita que a nossa troca, né, a nossa participação como arquitetos também é positiva nesse movimento. Então, é um pouco nesse sentido, nessa direção.
E aí, Luísa, você consegue ver aí algum caminho, né, para que esse diálogo ele seja travado com o poder público para a melhoria das regiões? Existe uma forma aí de se fazer isso?
Isso é um desafio, né?
Uhum.
Eu acho que não tem receita. A gente precisa pensar a cidade e essa troca com o poder público é essencial, porque o poder, de fato, né, a gente consegue fazer microações e tem conquistado, na verdade, coisas maiores, mas se a gente pudesse ter um diálogo mais efetivo com o poder público e que fosse, né, mais justo, na verdade, que a ação do poder público fosse mais justa, mais igualitária, a gente teria um desenvolvimento muito positivo. Nós, nessa intervenção no bairro Shangri-La, essa parte do Shangri-La, porque o Shangri-La está localizado entre Belo Horizonte, Ribeirão das Neves e Contagem, né, está aí entre essas cidades na região metropolitana, mas a praça especificamente em que a gente atua está em Contagem, e a gente conversou, a gente foi até a Secretaria de Obras da Prefeitura, conversamos com o secretário. E como é uma proposta em que, né, acho que principalmente por isso a gente se propõe a executar e a captar recursos, né, correr atrás disso, foi muito bem recebido e apoiado pela prefeitura. Então, o que a gente quer é que isso possa se difundir, que tenha espaço para isso, mesmo que seja dentro dessa lógica oficial, mas que não seja algo capturado, né? Que seja da forma como os usuários pretendem, aquilo que eles desejam, já que são eles que vivem naquele lugar, né?
Uhum. Então tá certo, Luísa Lages, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa, parabéns pelo projeto e pelo trabalho, conte sempre aqui com a gente.
Obrigada, Luísa, um abraço para vocês.
Até um abraço, mais. Bom dia.
Bom dia.
Tá, eu acabei de conversar com a arquiteta e uma das criadoras do projeto Interface Tátil, Luísa Lages, né? Luísa aí, junto com Débora Tavares, envolveu o projeto Arquitetas. Para mais informações, visite a página www.facebook.com/interfacetátil e tem também um e-mail, interfacetátil@gmail.com, que você pode mandar aí querendo esclarecer algumas dúvidas, interfacetátil@gmail.com, ou visite a página no Facebook, facebook.com/interfacetátil.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.